tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan. E nessa próxima meia hora, o assunto é o C-Level e a tecnologia. Nossa convidada de hoje é a Marcele Paiva, vice-presidente da Oracle. Marcele, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você, André, e com todo mundo aqui.
Marcele, você tem uma carreira longa de Oracle. Viu um mercado mudar em termos de approach entre empresa e colaboradores, empresa com cliente. A Oracle é uma empresa que sempre teve uma estrutura comercial muito famosa por ser bastante competente e agressiva no processo de colocar para frente, de fazer virar os negócios, muito orientada aos números. Uma empresa que serviu de referência, uma escola que serve de referência para muita gente. Como vice-presidente da companhia, você passou por diversos degraus dessa hierarquia. Você entrou na Oracle quase 10 anos atrás e foi crescendo na empresa enquanto ela se adequava ao mercado. O que você enxerga de diferente ao longo desse tempo?
Poxa, super, super bacana. E é isso, eu vejo muito isso aqui no dia a dia. A gente está em constante transformação, né? Para melhora da tomada de decisão, para que a gente tenha cada vez mais dados, para que realmente a performance em venda seja cada vez mais com menos sacrifício, digamos assim, né? Que a gente tenha, que traga essa cada vez mais essa inteligência para o dia a dia. E nesses quase 10 anos que eu trabalho aqui na Oracle, o que eu pude ver assim, de transformação, né? Eu comecei na área de marketing. Então, além da própria transformação da empresa, teve a minha própria transformação, né? Quando eu cheguei na área de marketing aqui da Oracle, a gente falava muito de transformação digital, né? Quase 10 anos atrás, era como que o marketing ia melhorar os seus indicadores, ter um melhor inbound, como é que a gente ia trazer um mundo muito mais digitalizado, né? Então, é curioso que parece pouco tempo e faz muito tempo, né, que a gente já vem tendo essa conversa. Passei por implementar uma sala de performance aqui no marketing, então era ter todos os dados, indicadores, KPIs, a jornada do cliente totalmente digitalizada, que a gente conhecesse essa jornada. E óbvio, né, nosso mercado aí, B2B, não é tão simples essa jornada, né? O funil de vendas dele não é tão linear, ele acontece de forma muitas vezes desestruturada, né? Ele começa tendo uma informação na internet, depois ele vai para um evento, depois ele já tem um relacionamento com o vendedor, ele consumiu depois num podcast. Então, a informação ela não é tão estruturada que eu consiga ter essa jornada linear e fazendo uma atribuição de qual é o percentual disso. Então, tinha um desafio, né, de fazer essa jornada de comunicação e marketing, traduzindo isso em resultados, né? O que, que eu faço, qual a atribuição que eu dou, quanto disso tem de leads qualificados, não qualificados. Eu vivi muito isso quando eu entrei, era de organizar isso aí junto à equipe. Depois passei um segundo momento aí, que não era só apenas olhar os indicadores já dessa jornada do cliente, mas sim começar a olhar os indicadores da nossa transformação cultural. O que a gente precisava olhar, o que a gente precisava ter de novos indicadores, o que a gente precisava medir também de aspectos qualitativos, como é que a gente traria também uma análise de contexto, né, que não era apenas os resultados tangíveis e visíveis de quanto performance de venda está trazendo, quantos leads o marketing está trazendo, mas como é que tudo isso impactava, trazer como que a reputação da empresa também afetava os nossos indicadores, a satisfação do funcionário, como é que a gente teria tudo isso. Então passei por essa também jornada de entendimento e participando aqui com a liderança de como é que a gente entendia a transformação cultural. Depois aqui na área de operações, André, também entender assim, que indicadores eram importantes estarem medidos, em quanto tempo, qual é a frequência, que que informações e que decisões a gente podia tomar através dos dados, que dados tinham que estar disponíveis na ponta, que conteúdo tinha que estar disponível para todos. Então, tem sido uma jornada incrível, com muita transformação, desde lá da transformação digital. Depois da ainda teve a nossa pandemia, né? Como é que a gente tinha que medir ali para chegar nos tempos atuais, que é inevitável falar, né? Como é que a gente também aprimora a nossa força de vendas, a nossa gerando valor para o cliente através de inteligência artificial, né? Quais são os processos que a gente também tem que rever internamente para que a gente possa trazer também mais agilidade, produtividade e gerar valor aí para os nossos clientes. Então, tem sido uma transformação constante aqui, principalmente no que você comentou na tomada de decisão, na nossa transformação contínua.
Agora, você tem uma escola que vem do marketing, você teve posições anteriores em empresas, muitas empresas de tecnologia, mas é um caminho construído no marketing. E em uma das empresas que você trabalhou, que foi a SAP, você tem uma cultura diferente. Eu volto muito nas questões culturais porque elas certamente permeia a agenda dos C-levels que acompanham o digital de tudo, de como construir cultura, de como identificar as características da sua organização, que de alguma maneira já apontam para onde essa cultura pode ser estabelecida de uma maneira mais forte, para aquelas organizações que de alguma maneira construíram a sua cultura ao acaso. Enfim, a SAP é uma empresa alemã, mas hermética, processual, a Oracle como empresa americana, com uma orientação a vendas. Como é fazer marketing em ambiente tão diferente?
Boa pergunta. Eu já trabalhei em algumas, né? Você falou alemã, mas eu já trabalhei em francesa, de tecnologia. Já trabalhei em brasileira, alemã e americana, né? Então, assim, cada uma tem um ambiente que favorece, né, para um requisito. E assim como você comentou, acho fundamental a gente entender a cultura, o contexto, e entender também as nossas fortalezas, né? Em qual ambiente também a gente floresce mais, em qual momento, e as empresas também são ciclos, né? Então, empresa alemã tem uma grande vantagem que prima muito pelo planejamento, pela qualidade, pela vários planos, né? Tem o plano A, o plano B, o plano C, para que realmente possa chegar no produto final ou na resposta final que é o objetivo, né? Então, a característica das culturas também é importante, é quase que um traço da personalidade da empresa, né? E apesar de todo mundo, todas as empresas serem flexíveis, todas as empresas buscarem, né, um ambiente produtivo, criativo, inovador, tem aqueles traços de personalidade, né? Então, uma empresa já brasileira, ela preza muito mais pela execução, né? Ela vai testar muito mais rápido, vai ter muitos planos de ação ao mesmo tempo, enquanto uma empresa alemã, ela não vai ter tantos planos de ação ao mesmo tempo, porque ela vai traçar um plano e ela vai começar a executar quando ela entender que aquele é o melhor plano para chegar no resultado, né? E vai prezar muito por este processo, né? Já uma empresa americana, ela vai prezar muito para vender, né? Como é que eu coloco isso de uma forma para o cliente numa espécie mais de show, digamos assim, né? Se eu pudesse traduzir, de uma forma mais comunicativa, né? Ela vai prezar muito mais por outro lado. É óbvio que todas as culturas, todas as empresas querem preservar, né, um produto de excelência, com profissionais altamente capacitados e que deem um resultado na ponta, mas elas vão ter esses traços de personalidade. E nós, né, que trabalhamos nessas empresas, que formamos, né, esta empresa, a gente vai entendendo onde a cultura nos favorece, em que momento nos favorece, aonde a gente floresce, em que áreas a gente pode aportar mais. Então, é super importante também a gente ter esse autodiagnóstico, para que a gente entenda aí onde a gente vai tendo essa jornada, onde que a gente pode contribuir mais, né?
E, Marcele, nesse processo de contribuição e organização das atividades, depois do marketing, você foi para operações na Oracle. Como foi essa transição? O que é desafio e o que é vantagem para alguém de marketing na área de operações?
Bacana. Sabe que é minha segunda passagem por operações, né? Na SAP também. Eu fiquei muitos anos no marketing, tive uma passagem também por operações, e lá eu estava cuidando da área de planejamento estratégico quando eu fui para operações, né? Como é que a visão de marketing é muito, a gente recebe, né, muito a segmentação que vai acontecer, e a gente tem que, como é que a gente vai se comunicar com o mercado, como é que a gente traduz isso, educa o mercado, né, nas nossas soluções. Geralmente é uma venda complexa, né, é uma venda que exige um processo de vendas muito mais longos. Então, como é que a gente se organiza, como é que o marketing interage em todas esses pontos de contato com o cliente. Quando você vai para operações, seu olhar começa a ser muito mais assim: qual é esse resultado que eu espero, né? Como é que eu consigo fazer com que a engrenagem da empresa funcione, né? Desde o marketing, vendas, pós-vendas, satisfação do cliente, quais são os indicadores que eu preciso ter, quais são as alavancas que se eu mudo, ou que se eu trago um insight, eu consigo mudar. Então, o que eu vejo como ter feito essa jornada, então o marketing traz muito essa questão da comunicação, de ter o cliente sempre muito no centro, né? E quando você vai para uma área de operações, que a maior parte do tempo a gente está pautado em dados, né? Está quase que dados no centro, por ser uma área que está mais aí no suporte de toda a organização. Como é que, então, você trazer esta visão do cliente no centro, trazer essa visão agora de dados, de suporte, é mesclar tudo isso para que a gente possa gerar mais valor realmente para o cliente. Então, trazendo mais insights para o vendedor, para que ele possa levar isso ao cliente no pós-venda, correlacionando dados. Como eu comentei já, né, a venda B2B, ela acaba sendo uma venda mais complexa, né? Ela tem muitas interlocuções, e no fundo, óbvio que a gente está vendendo para pessoas ali, né? Então, é um conjunto de pessoas também, nunca é uma única pessoa tomando a decisão de adquirir uma solução de tecnologia, né? É um conjunto de pessoas, um conjunto de soluções, um conjunto de questões que a empresa quer resolver, né? Ela tem alguns problemas, ou alguma trazer algum ganho de processo. Então, quando a gente começa a entender tudo isso e colocar dados e sistematizar, eu acho que é a grande fortaleza, eu acho, de um profissional de marketing, porque ele já está acostumado a trabalhar com muitas variáveis, e ele vem trazendo isso, vem colocar no dia a dia em operações um pouco deste lado, trazendo muita ciência, muito dado, muita análise. Então, a combinação eu gostei, André. Tenho gostado de transitar nessas duas, ter transitado nessas duas áreas. Costumo dizer que o coração continua marqueteiro e agora o cérebro com muitos dados. Eu acho que a união de tudo isso é que dá essa liga legal para que a gente possa realmente trazer muitos dados para a empresa, muitas informações e gerar valor aí para o cliente, para todo o nosso ecossistema.
Olhando para essa questão dos dados, vocês têm à disposição um conjunto de soluções que dá para fazer, evidentemente, muita coisa. Por outro lado, a gente sabe que o uso da tecnologia ele tem que estar adequado à cultura da empresa, ao modelo de funcionamento. Não necessariamente todas as empresas precisam de todas as soluções tecnológicas disponíveis. Tem um processo de amadurecimento que acompanha, o uso. Como é que é fazer esse tipo de juízo de valor de dentro de casa? A hora qual é uma usuária das suas próprias ferramentas sempre? Ou espera um pouco? Como vocês escolhem o que adotar dentro de casa?
Sim, nós usamos todas as nossas tecnologias, boa parte delas, digamos assim. A Oracle tem 19 mil produtos patenteados, é difícil usar todos, né?
Claro,
Obviamente, como
claro.
você falou, que vão tendo características de empresa, né? Empresas de serviço, empresas de bem de consumo, varejo, manufatura. Então, no nosso caso, somos nossos clientes, somos o usuário, eu sou um usuário assíduo de alguns. Então, a gente tem a nossa solução, por exemplo, de recursos humanos, né? o nosso HCM aqui. Então, essa solução a gente faz, eu faço a gestão da minha equipe, desde visualizar simplesmente todas as pessoas, ter um repositório único de dados de todos os meus funcionários, né? Então, todo demográfico, digamos assim, num só lugar. Então, e aí você vai expandindo, né? Tem a gestão de talentos ali, então eles podem, cada um dos funcionários coloca ali qual que é o seu plano de autodesenvolvimento. Então, o gestor também visualiza ali. A gente, quando faz reuniões de feedback, também colocamos lá no nosso sistema. O sistema hoje já está com a solução de inteligência artificial incluído já na própria solução. Então, a ferramenta já me dá sugestões. Olha, você tem essa vaga aberta, você tem esse tipo de funcionários com perfil que pode compreender já a sua vaga. Já sugere na organização isso. Traz, olha, essa avaliação de performance. Então, quando chega o período de fazer a avaliação de performance de todos os funcionários que a gente tem que colocar no sistema, ela já traz, olha, baseado nos feedbacks que você foi dando ao longo do caminho, os check-ins que foram acontecendo, me parece que essa pessoa está com bom performance, já me sugere um texto, já ou vice-versa, vamos sugerir treinamentos para essa pessoa e já sai da própria ferramenta, a pessoa já recebe um e-mail. Então, tem uma gestão de pessoas usando tecnologia bem bacana, que a gente usa muito, nós somos muito usuários no dia a dia. Tem outras ferramentas de análise de dados, a gente tem o nosso lake, então a gente fizemos a nossa lição de casa para começar, então temos o nosso data lake com todos os nossos repositórios de informações de clientes, de usabilidade, para que a gente possa tirar insights. Desenvolvemos já o nosso machine learning, também somos usuários, então eu já tenho meus analíticos aqui pronto, consigo montar os meus dashboards e visualizações de acordo com o que eu preciso para aquela reunião. Somos usuários do nosso próprio RP, por ser uma empresa de serviço, óbvio, são, né, sobre os serviços que a gente presta, então é tudo já gerenciado no nosso sistema. E eu, no dia a dia, também reembolso, está tudo ali. Então, se a gente viaja, por exemplo, tem que fazer reembolso, já é totalmente automatizado a solicitação de despesa, né, o relatório de despesa. Então, você tira a foto, já submete, já cai na tua conta. Então, a gente utiliza boa parte das soluções que a Oracle comercializa aí para o cliente.
Nós estávamos falando das pessoas e tem um ponto que sempre me causa curiosidade das empresas internacionais que têm subsidiárias no Brasil, que é essa maneira de lidar com a inovação. Se por um lado existem muitos recursos disponíveis, por outro, existem muitos direcionamentos também. É claro, para ser uma gigante, a empresa precisa ter processos bem definidos e alguns deles são processos que acabam se estendendo por todos os países onde aquela empresa está presente. Como, Marcelo, é possível inovar nesse contexto mais estruturado e muitas vezes distante da matriz?
Olha, vou voltar num ponto que a gente falou, e acho que logo no começo. Acho que tem muito a ver com a cultura, né? A Oracle, um dos valores declarados nossos é liderar como um dono. Então, a empresa tem um DNA na sua cultura de empreendedorismo. Então, ela verbaliza, comunica, reforça que sim, que todos nós somos o pequeno dono do nosso pedaço, do nosso gerenciamento. E com isso faz muito fomento da inovação. Então, apesar de sim a gente ter tecnologia, ter sim processos muitas vezes definidos, mas para inovação eu me sinto aqui bastante empreendedora no meu dia a dia para que a gente possa criar coisas novas. Vou te dar um exemplo, né? Quando a gente começou uma jornada de transformação cultural um tempo atrás, a gente falou, para ter a nossa transformação cultural, quem está fazendo bacana? Pô, são startups, né? Startups já tem uma cultura de inovação por si só, né? Já nasce inovadora, né? Nasce com uma ideia, mão na massa, processos ágeis, resultado mais ainda. Como é que a gente faz para ter Para ter isso, apesar de a gente ter começado, né, todas as empresas começaram com uma startup, mas já somos uma empresa aí de mais de 40 anos. Como é que a gente faz para trazer essa cultura e continuar permeando esse DNA, empreendedor e inovador da empresa? A gente criou uma aceleradora no Brasil, criamos uma casa Oracle no Brasil, e isso não foi algo que a corporação nos disse que nós deveríamos fazer isso aqui, né? Foi algo que nós genuinamente fomos entendendo, fomos humildemente também entendendo assim, bom, nós não somos essa empresa que nasceu na era cloud. E se a gente precisa se transformar, por que não falar com as empresas que nasceram nessa era, que estão vivenciando isso, que têm já os seus processos desenhados dessa forma? O que que a gente tem que aprender com eles? E o que que a gente pode oferecer para eles? Como é que a gente trabalha em rede? Como é que a gente se conecta? E a gente foi trabalhar com aceleradoras, foi trazer essas startups, para o escritório, montamos essa aceleradora que eu te comentei, levávamos essas startups para o Vale, voltávamos, trocávamos ideia, dávamos mentoria, vimos que a gente tinha um conhecimento que sim, elas gostariam de adquirir nosso, mas a gente viu também que elas tinham uma forma de trabalhar, essa forma de trabalhar em equipe, sem muitas áreas às vezes definidas, né? Todo mundo trabalhando de uma forma bem colaborativa, isso também nos oxigenava, trazia algo novo para nós. Então foi algo que a gente criamos aqui no Brasil, faz parte da nossa transformação cultural, da nossa oxigenação. Então, acredito que trabalhar com inovação vai estar muito a ver com a cultura da empresa, não com os processos, que sim, uma empresa vai precisar ter, e não apenas com os recursos disponíveis que você comentou, porque às vezes é na escassez que a gente começa a ter ideias novas, né? Como a gente vê nas startups, né? Com orçamentos super limitados é que vão surgir coisas novas. Então, a gente sim, temos que estar olhando para isso, mas que a inovação vai vir muito de cultura e não de uma área e não de um processo de inovação. Então, o que a gente procura colocar aqui, muito para todos nós aqui, é realmente assim, o que a minha área precisa fazer para ser inovadora? Qual é o meu papel como líder, como o intraempreendedor aqui que eu preciso trazer coisas novas, né? Seja se conectando com startups, com o ecossistema, com o governo, com a educação. Então, a gente é bastante aberto para trabalhar o aspecto de colaboração, não apenas nós conosco mesmos, né, mas como é que a gente trabalha essa inovação aberta com todo o ecossistema.
Bom, não posso deixar de te perguntar sobre inteligência artificial generativa. Como vocês estão vendo, usando, testando? Para onde essa história vai? Aí me conta um pouquinho sobre a sua perspectiva de operações, de marketing, das áreas que estão direto ou indiretamente com você.
Muito legal. Bom, primeiro, então todo mundo, primeiro vamos fazer sempre a nossa lição de casa, né? Então, eu pessoalmente tenho que estudar muito, estar atenta a tudo isso. Então, a primeira coisa, André, acho que para desmistificar, né? Eu me considero uma pessoa, fui formada em propaganda e marketing, a maior parte dos cursos que eu fiz estão ligadas à área de humanas. Acho que o primeiro ponto a desmistificar, sim, que pessoas da área de humanas podem aprender de inteligência artificial, sim, podem e devem aprender. Então, foi tirar minha certificação. Então, a Oracle está com umas certificações gratuitas para inteligência artificial, até a abordagem de inteligência generativa, né? Porque todo mundo fala muito mas a gente ainda tem tem todo o processo para chegar na generativa, né? Vamos começar lá no lake, vamos fazer machine learning, vamos usar deep learning, inteligência artificial, para a gente realmente construir esses modelos já para nos ajudar na tomada de decisão, né? Para que a gente saiba fazer as perguntas certas para obtermos as respostas. Então, acho que o primeiro ponto é nós mesmos todos aqui estamos fazendo a nossa lição de casa, né? Além de lançar os produtos, como você comentou, nós somos uma subsidiária, né? Então, a corporação, além de estar super à frente, na vanguarda, por já ter vários produtos nessa jornada, né? Não é uma coisa nova, a gente não fala de inteligência artificial hoje, né? Estamos falando de generativa de uns tempos para cá, e graças aí ao ChatGPT, eu acho que chegou essa democratização na ponta para todos nós, né? Mas já é algo que a gente já vinha falando e já vinha auxiliando, então eu acho que só acelerou e democratizou, chegou mais perto. Então, além do movimento corporativo, né, como você bem disse, assim, então, como é que cada um pode fazer o seu papel? Então, acho que é estar inserido estudando sobre o assunto, né, e desmistificando que sim, é inteligência artificial, sim, é para todos nós, né, não importa se você é de humanas, exatas, biológicas, sim, pode aprender. Claro que pessoas que têm uma aptidão mais à lógica, à matemática, vão ter para algumas funções, mas vão aprender mais rápido, digamos assim, mas não que não precisa ter esse conhecimento profundo todos para trabalharmos com inteligência artificial, né? E buscar esse conhecimento. Então, eu vejo assim, fui fazer isso no meu, na minha lição de casa e consegui aí tirar a minha certificação e aprender e estamos na jornada do aprendizado. No dia a dia, eu acho que a gente tem dois, né? Eu vejo aqui o meu papel como duas funções, né? Na área de desenvolvimento de negócios, é como é que a gente pode levar casos práticos para o cliente, como é que a gente pode ajudá-los nessa jornada, entender qual o momento certo para que ele possa ter esse caso de generativo, qual que é esse modelo de LLM que ele precisa colocar, o que ele tá buscando de resultado. Então, é bem importante a gente saber fazer as perguntas certas e ter um caso de uso. E do outro lado, né, como na área que fornecendo informações, o que eu posso fazer para ter internamente? Então, a gente está com um projeto aqui, como eu fui descrevendo aqui ao longo, né, são B2B é venda complexa, né, como é que eu ajudo o vendedor a estar lá, vai dar uma reunião com o cliente, como é que ele poderia falar com a nossa LLM aqui e colocar, a gente tem parcerias aqui com a Corria, tá, já está incluído aí no nosso... na nossa nuvem, né, no, já no com OCI, já bem bacana aqui. Então, como é que ele pode conversar e falar, ah, tô indo visitar um cliente aqui, um hospital, que outros hospitais a gente já vendeu no mundo inteiro? Quais são os casos de uso que nós temos no mundo inteiro? Quais são os benefícios e resultados que o cliente já fez? Então, a gente está buscando agora, André, colocar todos os textos que a gente já tinha lá no marketing, olha que legal, como caso referência, como caso de uso públicos, né? Como é que a gente cria já essa biblioteca e rapidamente deixa isso na ponta para o vendedor, que ele rapidamente pode acessar, pode ter as informações e ir no cliente já levando esse caso de uso, como que usa naquele segmento, o que o cliente já obteve de resultado. Então, internamente, a gente está finalizando isso para lançar, para que todos os nossos vendedores aí sejam cada vez mais performáticos, levem essa geração de valor e levem casos práticos para os clientes, né? Porque eu acho que essa é uma busca deles. E para os clientes, como é que a gente vai ajudando nessa jornada? E tudo isso requer que a gente esteja muito atento a todas as ferramentas, então trabalhe de forma colaborativa com o ecossistema, como eu comentei. A gente tem muitas parcerias hoje desde a NVIDIA, desde a Courier, tem parceria também com LLMs locais, como a Maritaca. Então, como é que a gente também faz esse trabalho em rede, coloca isso também no ecossistemas, das nossas soluções e provê isso para o cliente, essa geração de valor. E como nós, profissionais, também devemos, né, tá atualizado, entendendo todas as ferramentas que tem, como é que a gente se insere também nesse contexto, né, independente da nossa... vocação, posso dizer assim, né? Onde a gente acredita que é o nosso melhor atuação, né? Porque eu acho que o que o mundo está mostrando para nós com toda essa evolução tecnológica, que todos nós temos uma capacidade de aprendizado enorme, que todos nós temos que sair da nossa zona de conforto, né? E estar muito aberto ao aprendizado, o que é bom, que nos iguala, né? Porque a tecnologia está sempre com coisas muito novas, então nos iguala, porque ninguém é dono da verdade, né? Então, como é que a gente também está sempre aprendendo, como é que a gente se conecta nesse aprendizado e como é que a gente se transforma, né, num eterno aprendiz, né? Como é que a gente abre a nossa mente para que a gente possa estar em cursos formais, não formais, tirando certificação, conversando, lendo, nos atualizando para que a gente possa levar aí para o mercado sempre mais inovação, geração de valor, propósito, como é que a gente pode unificar e amarrar tudo isso, né?
Marcelo, para a gente fechar, quero te perguntar sobre práticas de ESG. A gente tem visto essa demanda aumentando. Você, não diretamente com ESG, mas você sempre há muito tempo, fala sobre a questão feminina e depois acabou também abraçando esse tipo de conteúdo. Mas a gente sabe que o mercado muitas vezes lida com esse tipo de demanda para construção de marca, de demanda dos consumidores, de uma maneira que é mais marketing do que ação de fato. Eu tenho uma visão que ESG em empresas menores, em ambientes em desenvolvimento, se faz de trás para frente, sabe? Primeiro a gente fala da governança, depois que a empresa tem toda a sua estrutura de governança bem definida, políticas claras, ela pode olhar para as questões sociais e depois para as questões ambientais. Óbvio que a construção da sigla não sugere uma ordem de ação, mas a minha percepção é que essa visão, quando a gente olha o desenvolvimento de uma cultura de ESG, de verdade, de empresas que lidam com a seriedade que o assunto merece, elas acabam tratando nessa ordem. É óbvio que também não é isolado, ela não começa a ver o social só quando termina de ver a governança e a mesma coisa com o ambiental, mas a maior parte das ações, essa parte acaba se concentrando nesse formato. A empresa precisa tratar algumas questões de governança para depois olhar o social e aí olhar o ambiental, como eu falei. Como vocês lidam com esse assunto e garantem que ele vai ter a seriedade que merece?
Bom, bacana, André. Bom, eu sou uma entusiasta do tema ESG, ótima pergunta. Um pouco nessa linha também, novamente, né, acho que o mundo está aí para a gente se educar e está sempre pensando assim, como é que eu entendo isso e como é que eu coloco a minha empresa nesse contexto e como é que eu faço essa jornada, né? E trazendo para o lado também o aspecto profissional, hoje nós estamos falando do profissional ambidestro, né? Então, não uma coisa ou outra, né? Eu acredito que quando começou muito a falar de ESG, estava muito mais pautado realmente para o social, mas assim, claramente a gente precisa sim entregar resultados, mas por que não de uma forma que a gente entenda os impactos que nossa empresa pode ter e o nosso compromisso no meio ambiente, no social e na governança, né? E para compreender, eu acho que isso também é importante a gente entender assim, bom, existe um plano maior, digamos assim, que nós todas nossas empresas estão inseridas, né? Todo o nosso ecossistema está inserido, né? E por isso a organização, a ONU, né, criou, hein, essa questão das ODS, né? Então, como é que a gente trabalha? Primeiro, acho que entender qual que são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um pouco para ajudar a nortear o que seriam essas práticas de ESG. E que não são tão novas, né? Você veja, na prática de que você comentou e que eu concordo, né, de governança, você tinha, né, as práticas aí de governança, e isso veio só dando uma outra roupagem, digamos assim, né? Então, e com o advento aí, eu acredito que da pandemia, isso acabou acelerando, né? Acabou trazendo esse aspecto do social para o centro, onde falava assim, não, todo ser humano aí vale, importa, como é que a gente insere isso nesse contexto? Então, como é que a gente junta os 17 objetivos da ONU, como é que a gente entende esses objetivos de desenvolvimento sustentável e conecta isso com as nossas empresas? É óbvio que a gente não vai trabalhar todos os objetivos, mas como é que a gente começa a tangibilizar? Vamos começar com, óbvio, na governança, com desempenho financeiro, com os riscos, com compliance e com imposto, com auditoria, com políticas claras. Então, hoje, garantir essas normas, garantir o cumprimento disso e métricas para isso é fundamental para a sustentabilidade da empresa. E o ESG é muito para garantir essa sustentabilidade, pensando assim, do nosso planeta, né? Se a gente conseguir fazendo a nossa empresa conectar com as ODS, a gente consegue ter um ecossistema que funcione, né? Eu trouxe a questão da pandemia, porque eu acho que tangibiliza. A gente entende que é tudo transversal, né? Não é mais assim. Então, eu, indivíduo, trabalho em uma empresa, que se eu não fizer a minha parte, a empresa não faz a dela, e assim está inserida num governo que não vai cumprir também os deles e que a gente não vai cumprir do planeta. Então, como é que a gente trabalha isso, essa transversalidade, e entende que estamos todos hiperconectados, né? Eu tenho minhas responsabilidades na minha área de governança. Como é que eu vou criar esses indicadores, né? Depois, se eu quero ter uma sustentabilidade do meu negócio e se justamente eu estou aqui para diminuir o risco, nada melhor do que eu diminuir o risco, entendendo que se eu entender melhor o mercado que eu estou inserida, vai ser bom para minha empresa, eu vou diminuir o risco. Como é que eu entendo melhor o mercado? Como é que eu vou trazer maiores desempenhos econômicos? Tendo maior diversidade, porque o mundo é diverso, né? O mundo, ele passa por uma diversidade que é tangível, né? Que a gente consegue visualizar. Eu costumo reforçar, assim, você está contratando na sua empresa todos iguais a você ou igual ao mundo? Igual você vê na calçada da rua, né? Então, como é que você, para atender o mercado e ter um melhor desempenho econômico, vai garantir você ter um olhar o lado social pela diversidade? Qual que é a capacitação que você está dando para o teu funcionário? Como é que você olha o impacto que a tua empresa tem na comunidade? Como é que você olha os aspectos de voluntariado? Como é que você vai fazer? Vamos ajudar o planeta, né? E são tangíveis, né? Veja, para a gente ajudar o planeta e ter políticas claras do meio ambiente, já existe muita regulamentação, já existe, o crédito vai ser melhor, isso retroalimenta seu desempenho financeiro, isso vai trazer, né, um melhor retorno. Então, veja que ele é um aspecto bastante transversal. Então, para começar, colocar poucas metas conectadas ao teu negócio, mas que sim, compreenda os três, né? Eu vejo que não precisa ser uma coisa ou outra. É como é que juntos a gente pode trabalhar um consumo consciente de energia. Como é que você vai entender, né, o mercado, o crédito de a descarbonização da sua empresa, como que funcionam os créditos, como é que você pode já colocar os desperdícios, os materiais reciclados, assim. São as pequenas ações que, se a gente já começa a fazer, a gente já começa a fazer a nossa parte, né? Então, como empresa Oracle tem, sim, todas tem as nossas metas publicadas, né? Então, a gente, quando você também já usa soluções, né, de tecnologia, você move de data centers para nuvem, você já está fazendo uma redução de crédito de carbono. Então, todo esse aspecto, a gente tem um compromisso de ser carbono neutro, né, até 2025. Já temos as nossas metas públicas também de diversidade, de governança. Então, como é que a gente trabalha todos esses três aspectos para a gente realmente garantir aí nossa parte dentro desse ecossistema maior, né? Eu acho que esse é um grande objetivo aí, de ter as práticas de ESG bastante claras nas organizações.
Oh, bela, bela aula, muito boa a conversa. Eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também, claro, aquele convite para você ficar de olho no Sociedade Digital. Na verdade, não só de olho, porque tá na rádio, tá na Panflix e também na TV. Pode ficar de ouvidos no Sociedade Digital também. Eu e Carlos Aros lá toda semana, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. Marcelo Paiva, muito obrigado pela conversa, foi legal demais. Continuaria aqui muito tempo te fazendo perguntas. Obrigado por ter estado aqui com a gente.
Imagina, André, obrigado a você, adorei estar aqui com você e muito obrigado, valeu.
É isso, semana que vem tem mais Digital de Tudo para a gente ficar de olho no que os executivos estão fazendo por aí e pegar as melhores práticas. É isso. A gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.